Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para a movimentação dos preços da soja lá em Chicago. Mais uma sessão negativa, já são três sessões consecutivas aí de baixa para a soja lá na Bolsa de Chicago. E a gente, óbvio, quer entender por quê, o que está acontecendo, já que semana passada a gente viu um movimento até interessante aí de recuperação dos preços. Para nos ajudar nessa análise, nosso convite hoje foi para Mário Mariano, lá da Novo Rumo Corretora. Está aqui o Mário com a gente, com seu estiloso chapéu aí. Mário Mariano, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Como é que a gente entende essa movimentação negativa do mercado nessas últimas três sessões, principalmente, Mário?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos amigos do campo, a todos que nos assistem e nos ouvem. Quando tivemos um início de semana negativo por conta da falta de realização de novas vendas de soja americana para os chineses. Na sexta-feira, o mercado sofreu uma alta, construindo um rumor de que teria um novo acordo no curto prazo, bem próximo de uma realização de novas vendas, o que se não confirmou ao longo do final de semana e nada foi anunciado pelo governo americano. O comércio, de um modo geral, se desconsidera ou acha que não tem mesmo nada, nenhuma carta na manga do governo americano para uma nova rodada de negociações de vendas de grãos americanos, e acabou acontecendo a baixa da realização de lucro entre segunda e terça-feira, criando inclusive fundamentadas notícias para a construção dessa baixa, quando a evolução de safra dos grãos nos Estados Unidos teve uma melhora ao invés de uma retração conforme o mercado esperava. Portanto, para a soja, 54% de lavouras boas excelentes, e o mercado já havia precificado 50%, 52%. Portanto, essa surpresa de uma melhora na safra americana acabou traduzindo numa tendência de curto prazo para baixa. Não muito diferente disso, a situação do milho também naquele país, 58% de bons e excelente contra 57% da semana anterior, também com 3% a 4% de condição melhor do que o mercado esperava e já precificava, confirmou que as lavouras deram uma melhorada. Por essa razão, a tendência de baixa aconteceu numa sequência de notícias ruins, e onde o clima agora, ao longo desta semana e pelo menos até sábado, deverá continuar quente, excessivamente quente, pelo menos nas regiões de Indiana, Illinois, Chicago, e provavelmente mais chuvas na próxima semana, segundo os boletins meteorológicos. Por essa razão, encontramos uma situação de revés da alta vista na sexta-feira, com o fundamento trabalhando de mãos dadas para a baixa que verificamos nesses últimos três pregões, Alexandre.
E você acha que a demanda também tem a ver com essa retração, Mário? Principalmente com essa intensificação das informações em relação à peste suína lá na Ásia?
O movimento de importação continua sucumbindo. A China importou 6 milhões e 600 mil toneladas em junho, 11% menor que maio, em torno de 7 milhões e 400. E essa seria já uma resposta dada a uma curta demanda de curto prazo também, vista que a população suína naquele país teve uma retração de 26%, são os dados oficiais do governo chinês, comparando de maio de 2018 até junho de 2019, e, portanto, essa sensação sobre a redução da população suína, cabe dizer que haverá uma demanda restrita para o farelo de soja pelas indústrias de ração, que, aliás, deixa eu abrir aspas aqui, a Cargill divulgou oficialmente que fechará uma das suas fábricas de ração em torno de 20 a 24 meses aproximadamente, devido à falta de demanda por ração. Desta forma, dá-se o entendimento que, de fato, a demanda está curta por lá. O mercado de farelo na China nos últimos 30 dias também só tem caído preços, caracterizando novamente uma demanda bastante curta por parte da indústria de ração. Desta forma, a indústria fica limitada às suas importações, pois não há na ponta final o comprador para os volumes outrora especulado que os chineses tomariam em torno de 100 a 105 milhões de toneladas, Alexandre.
Agora, ô Mário, o que a gente tem ouvido muito falar é que tem sim esse arrefecimento aí da demanda nesse momento, mas que é uma coisa pontual, porque a China estaria descoberta e precisaria voltar às compras para atender a demanda de final de ano. Até que ponto você compartilha dessa informação, Mário?
Alexander, para justificar uma nova demanda de curto prazo, eu citei que inicialmente os chineses intencionavam buscar entre 100 e 105 milhões de toneladas de soja neste período. Mais recentemente, os estudos dão conta que eles terão um potencial de compra entre 80 e 85 milhões. Assim sendo, o Brasil até agora, no mês de junho, já embarcou ao redor de 40 milhões de toneladas. Já temos, portanto, 50% de cobertura da demanda chinesa. Se com os Estados Unidos as compras anteriores somavam em torno de 18 milhões de toneladas, mais uns 10 milhões de outras origens, é muito provável que já cumpriram o programa de compras num curto prazo para essa expectativa de 85 milhões de toneladas. Então, eu não vejo num curto prazo, neste atual cenário, com a demanda de farelo ou outros países encontrando necessidade de demanda de curto prazo, uma rodada de novas compras globais que possa impulsionar venda nos Estados Unidos ou até mesmo dos estoques da América do Sul, diga-se de passagem, reconstruídos com o aumento da produção argentina após o problema climático que eles tiveram no ano passado com a estiagem. Portanto, eu acredito que os 56 milhões de toneladas que a Argentina está colhendo e com os estoques de passagem do Brasil e a sua produção, não vejo um mercado cativo na demanda que possa trazer números muito maiores do que estamos enxergando na Bolsa de Chicago atualmente.
Vamos repetir esses números, Mário. Você falou aí que já tem 40 milhões de vendas feitas pelo Brasil para a China. É isso?
Esses 40 milhões são embarques efetivos, Alexander.
Ah.
As vendas provavelmente somam mais do que esse valor. O que eu quis tentar dizer a vocês é que, na safra passada e atual, a perspectiva de vendas do Brasil para a China é da ordem de 75%. Se numa primeira rodada a expectativa de demanda chinesa, em torno de 100, 105 milhões de toneladas, o Brasil cobriria 75%, então nós teríamos uma expectativa de venda de 70 a 75 milhões. Como essa redução de demanda, segundo estudos dos participantes do mercado global, é da ordem atual de 80 a 85 milhões, essa retração de volume é por conta da restrição de demanda por parte dos suínos, com a redução do plantel de suínos naquele país, o Brasil já teria embarcado 50% da necessidade atual chinesa, até o mês de junho, ao redor de 40 milhões.
Então,
Os Estados
sobrariam.
Unidos. Os
Desculpa, Mário.
Estados Unidos já têm vendas para esse país da ordem de 18 milhões de toneladas. Então, nós já estamos aí com um saldo de 20 milhões aproximadamente. Se você pegar 10 milhões, 15 milhões de toneladas de outras origens, assim como o Paraguai, assim como a Argentina ou outros países da Europa, é muito provável que nós já tenhamos consolidado o número de demanda, ou melhor, a oferta para a demanda chinesa em torno de 80, 85 milhões.
Ou seja, essa expectativa de consumo no final do mês, pelas contas, não se confirma, então.
Eu estou tentando responder a sua pergunta se nós teríamos uma demanda maior para o final de ano na China. E eu, pela oferta que eu entendo e pelo volume registrado até o momento, a minha resposta está mais para negativa. Se essa demanda ocorrer daqui para frente, é porque novos episódios ocorreram por conta da ordem política entre os dois países, ou uma mudança cambial, ou uma mudança climática, ou até mesmo um favorecimento de demanda interna naquele país, até para uma retomada de estoques, provavelmente até de segurança. Mas pela política atual, pela oferta atual e pelo que já temos de embarque, não vejo esse mercado de demanda tão aquecido. E vou até um pouco mais, vou tentar responder um pouco mais com fundamentos. Prêmios em Paranaguá para a soja brasileira, atualmente para embarques no mês de agosto, 80 centavos acima de Chicago. O prêmio está pelo menos de 15 centavos menor do que há 15 dias atrás. Denota-se, portanto, que também a demanda por produto brasileiro ultimamente está reduzida, está pequena. Nos Estados Unidos não tem nenhum acordo prévio, portanto, o mercado de demanda está restrito e não trará, num curto prazo, com o atual cenário, uma expectativa de alta na Bolsa de Chicago.
Muito bem. Agora, Mário, deixa eu voltar um pouquinho para o fator que você citou como o segundo fator motivador aí da baixa dos últimos dias, o desempenho das lavouras nos Estados Unidos. Houve sim uma melhora, né, como você relatou aí, da condição das lavouras de soja por lá, uma melhora pequena de 1%, mas ainda assim não é muito baixo, 54% só em boas e excelentes condições, não é para uma produção baixa nos Estados Unidos? Daí a pergunta: se essa produção baixa se confirmar, mais estoques que tem na mão dos produtores, é um volume suficiente para manter os preços nos atuais patamares ou até pressionados, Mário?
Muito bem. Atualmente, esse cenário de condições de lavouras boas e excelentes não significa dizer que nós já finalizamos, colhemos e temos a produção prevista com 46,5 bushels de rendimento por acre. O que está sendo discutido no momento é o tamanho de áreas que não serão plantadas nos Estados Unidos. Recentemente, estudos também levantados mostram em torno de 2 a 3 milhões de acres que não serão plantados nos Estados Unidos para soja e de 7 a 8 milhões de acres que não serão plantados para o milho. Mesmo que venham a ser plantados daqui para frente, é possível que essa redução de produção já esteja dentro da conta para justificar esses valores de 9 dólares por bushel em novembro na Bolsa de Chicago. O que se julga daqui para frente é o quanto vai melhorar a lavoura e o quanto de área não será utilizada nos Estados Unidos. Este é o movimento que hoje, extraordinariamente hoje, na quarta-feira, tivemos uma gangorra de preços na Bolsa de Chicago, quando vimos 6, 7 centavos de alta e também, ao mesmo tempo, no mesmo pregão, vimos 6 a 7 centavos de baixa. É a força, o cabo de guerra que nesse momento se aposta para um desempenho do tamanho da área. Será divulgado no próximo relatório USDA o tamanho da área utilizada efetivamente, e nesse momento a discussão será 3 milhões de toneladas a menor da produção americana por não ser utilizado 3 milhões de acres. E no milho, será que vamos ter 30 milhões de toneladas a menos por não ser utilizados 8 milhões de acres? Então, essa discussão cabe daqui para frente e é onde o mercado está acirrando as apostas para alta e para baixa dentro desse cenário de área plantada, Alexander.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, a gente tem esse cenário que, pelos seus comentários aí, impossibilitaria uma evolução dos preços em Chicago. Mas vamos olhar mercado interno, Mário, porque afinal de contas, além de Chicago, o mercado interno ainda tem outros dois componentes na formação de preço, que é a questão do prêmio e a questão do dólar. O prêmio você citou uma queda nos últimos 15 dias de pelo menos 15 centavos aí. Qual a tendência dos prêmios por aqui no Brasil? O que que você está vendo?
O volume de vendas atribuídas do Brasil até o momento mostra que ainda teremos um estoque um pouco maior do que quando se previa uma demanda por parte dos chineses maior do que esses 80 milhões indicados recentemente. A indústria hoje está tendo uma boa dificuldade para colocar o seu produto acabado, assim como temos visto no país asiático chinês, que mostra a dificuldade de colocação do seu farelo. Portanto, o que pode-se dizer num curto prazo é a ausência do exportador, sobretudo para a venda aos chineses. Com o atual cenário cambial de R$ 3,76 para cada dólar, teremos um encarecimento, ou encontramos um encarecimento do produto brasileiro. Então, as exportações ficam prejudicadas, como já bem citamos, os prêmios já é um sinal de que a demanda está reprimida por aqui. O cenário cambial mostra que, mesmo tendo os 3,76, que ainda é maior do que a safra anterior, no, 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 na safra passada, o preço naquele momento era menor. E dos R$ 4 que vimos recentemente, com a atual política de mudança tributária e até mesmo dentro do cenário de reforma da Previdência, os 3,76 acabam encarecendo produtos brasileiros. Desta forma, área cambial, prêmios na exportação e a dificuldade de colocar farelo brasileiro na exportação criam uma bolha dizendo que é provável que o segundo semestre tenhamos um aumento de estoque suficiente que impediria um aumento de preços para aquele período. O que eu estou tentando dizer, Alexandre, é que o fundamento que eu entendo e que eu enxergo hoje são esses, eles são impeditivos para eu traçar um cenário de alta. Porém, conforme comentamos da última vez, o início da colheita do milho do Brasil, sobretudo no Centro-Oeste, acrescentou um aumento por tonelada no transporte ao redor de R$ 40,00. Nós, o produtor do Centro-Oeste perdeu aproximadamente de R$ 2 a R$ 3,00 por tonelada só com o aumento do transporte do milho, assim como também fora transportado a soja nesse período e outros produtos acabados. Também haverá o reverso dessa moeda com uma tendência de melhora no preço ao produtor quando diminuir esse processo de crescimento do transporte de grãos do Centro-Oeste para os portos ou para a ponta final. Hoje, quarta-feira, já temos uma retração de R$ 5,00 por tonelada. É pouco, mas já é o suficiente para dizer. Já está acabando esse processo de demanda acirrada por caminhões para transportar os 90% que já está colhido de milho na região do Médio Norte, do Nortão e até mesmo do Oeste Mato-Grossense. Portanto, é possível indicar que nos próximos 20, 30 dias já teremos uma redução dos custos do transporte e que possibilitaria uma melhora de preços ao produtor, independente do cenário de demanda internacional e até mesmo local. Só pelo fato de reduzir o custo do transporte já repassa ao produtor algum ganho.
Esse custo, então, do transporte também é um dos motivos do afastamento do vendedor. Não só o comprador sem aí em relação à demanda, mas o vendedor também esperando melhoras, Mário.
Certeza. O produtor do Centro-Oeste ou qualquer outro produtor do Sul e Sudeste também tem essa mesma visão. Inicia-se um processo de colheita, a demanda por transporte cresce de tal forma que o custo, o encarecimento do transporte tira do bolso dele imediatamente um lucro. E ele, portanto, se protege antes. Com esse passar do tempo, da colheita e a safra já sendo distribuídas para a exportação e para o consumo local, certamente essa pressão pelo transporte diminui e acaba voltando esses recursos para o bolso do produtor em forma de preços, em forma de preço para milho, de soja e outros produtos locais. Portanto, sim, é uma resposta construtiva. A tendência para os próximos 30, 60 dias de redução do custo do transporte trará algum benefício ao produtor, independente da oferta e da demanda. Alexandre.
Agora, quando a gente olha a safra nova, a gente percebe que esse custo do transporte tem um efeito muito maior aí no atraso das negociações. Qual o impacto disso? Quanto a safra está atrasada e qual o impacto disso ou o risco que isso pode gerar lá na frente, Mário?
Já tivemos num passado, já um pouco distante, o produtor vendeu alguma coisa da safra nova quando tivemos uma alta significativa do câmbio e bateu a casa de 4,15, 4,12. Então o produtor fez vendas naquele momento acertadamente e até porque os preços na Bolsa de Chicago eram maiores do que esse. Com os valores atuais, o preço daquele momento para de momento é da ordem de R$ 6,00, R$ 5,00, até R$ 7,00, dependendo de cada região. Portanto, perdemos 10% da venda antecipada para a safra 19/20 e hoje o produtor não tem mais essa intenção de venda. Motivo número 1, os custos da safra futura estão maiores do que o anterior. O valor cambial não paga a conta dele para quem tomou o produto dolarizado. E também, por outro lado, você tem que aumentar muito a produção em termos de rendimento para poder fazer uma venda com os atuais preços baixos. Portanto, não é momento para uma nova venda com os custos elevados e os preços baixos, sobretudo fazendo o apontamento que você citou. O custo do transporte para a safra agora é elevado. Imagina para a safra 19/20, quando o comprador não saberá qual o tamanho do preço mínimo da tabela mínima de transporte da soja do Centro-Oeste para os portos do Sul e Sudeste ou até mesmo Oeste. Isso, portanto, faz com que os compradores tomem uma decisão de proteção quando a formação do preço é feita numa condição de valor inferior ao que o produtor deseja. Portanto, não há uma sedução por parte do mercado futuro de trazer o produtor para uma nova venda casada.
Agora, essa questão do custo, pelo que você falou, para a safra atual tem a sua correção, né? Tem, à medida que a disponibilidade de caminhões for aumentando, reduzindo aí o trânsito, principalmente da colheita provocada pela colheita do milho, colheita de transporte do milho, a tendência é de se ajustar e daí sobrar mais dinheiro para o produtor. Esse fato é também ajustado para o mercado futuro, ou nesse caso a indefinição prevalece, portanto o ágio prevalece, Mário?
Então, hoje você encontra numa tabela mínima de fretes um valor que você possa trabalhar com segurança e confiança. Mas qual será o preço do câmbio onde, na receita da formação desse tabelamento de preço mínimo, junto com o petróleo que será negociado no futuro e outras variáveis que compõem a tabela mínima criada pela NTT, será divulgada a ponto do trader, através do comerciante, exportador, indústria, construir um preço futuro de compra ao produtor? Não se sabe. Não sabendo, portanto, fica difícil tomar uma decisão sobre qual o valor a ser atribuído para o transporte para a safra nova a partir do mês de fevereiro em diante. Então, neste cenário, eu encontro a dificuldade e vejo do lado dos compradores essa sensação de impotência de formular um preço melhor ao produtor. É óbvio que existe sim, em algum momento, uma fábrica que está mais próximo da produção, ou um porto que tem um prêmio diferenciado, esse consegue atribuir um valor de transporte por estar mais próximo da produção e um risco menor da diferença de tabelamento, informar um preço e conseguir fazer alguma aquisição. Mas isso já está um pouco no passado e o cenário atual não é o suficiente para trazer esta nova formação de preço por parte do comprador. Por parte do vendedor, nós já comentamos e ainda vamos atribuir um pouco mais a dificuldade. O produtor hoje tem um custo muito elevado, principalmente aquele que é arrendatário. Ele, portanto, tem que tomar muita atenção e cautela e proteção para fazer uma venda antecipada com uma margem segura, senão ele vai acabar trabalhando de graça ou até perdendo dinheiro para colher a sua próxima safra.
Muito bem. Ô Mário, pelo que você falou, nesse momento, com as informações que a gente tem um cenário, esse que você traçou, que não é lá tão positivo aí para os preços. Mas o que que pode mudar esse cenário? O que que o produtor precisa ficar atento, Mário?
Nesse momento, a atenção maior é exatamente atribuir aos governos chinês e americano uma nova rodada de comercialização, onde eles tenham a possibilidade de aumentar essa demanda por alguma razão, que pode ser uma decisão política, e esses valores acrescentarem ou crescerem na Bolsa de Chicago. Também por este lado, se isso ocorrer, os prêmios aqui no Brasil podem continuar desidratados o suficiente para dizer que a demanda não estará por aqui. Então, a decisão de uma negociação, um fechamento de novos acordos entre chineses e americanos pode não ser suficientemente agradável para o produtor brasileiro. Mas fica muito claro para nós o seguinte: vamos plantar esta safra, vamos colher e ao longo desse processo estudar o melhor momento de negociação. Eu não estou dizendo que não teremos momentos adequados daqui para frente. Afinal de contas, já comentei o sistema ou a fatalidade onde discute-se o tamanho da área de planta nos Estados Unidos, por consequência, a de colheita também. Daqui a pouco, a própria produção brasileira, por questões também de oferta, ou área de planta e até mesmo a escolha de um novo parceiro, poderá aumentar essa demanda. Daqui a pouco, os americanos acabam encontrando uma demanda de outros países, acaba diminuindo os seus estoques por lá, ou até mesmo o clima, que vai ser novamente úmido para a próxima semana, reduzirá a sua produção. Então, essa oferta, essa demanda tende a se equilibrar e o produtor brasileiro acaba tendo um espaço para tomar a comercialização deste concorrente que vem trazendo um estoque grande, que são os americanos. Então, ao longo desta ponte, pode passar muita água ainda para tomar uma decisão de novas vendas. Quero citar também, inclusive, a possibilidade, ao longo deste segundo semestre, de uma mudança cambial. Não sou economista e tampouco estou dizendo que vai acontecer, mas pelos fatos citados até o momento, a economia brasileira não está trabalhando o suficientemente bem para dizer que temos um cenário cambial com valores muito inferiores ao atual. Mas se não tivermos a lição de casa feita e o crescimento econômico não acontecer, podemos enxergar a tarifa cambial um pouco maior do que o atual. Isso poderá precificar em favor do produtor brasileiro, Alexander.
Muito bem. Aguardemos, então, cenas dos próximos capítulos, né, Mário Mariano?
Assim será. E para não deixar de citar também, o mercado indiano indicou nesta data que óleos comestíveis estão 14,5% menor devido à demanda local. Isso é um fator positivo, porque acaba equilibrando uma demanda por óleos. E aí entra o óleo de soja, que pode também trazer uma noção de demanda um pouco maior de qualquer outro país. E para finalizar, fretes marítimos. Hoje foi indicado que o índice marítimo é o maior desde 2013. Então tem bastante mercadoria andando por esses mares afora e acaba também trazendo uma consequência localizada por demanda. Sendo assim, Alexander, o mercado vai construir daqui para frente a sua própria história e nós vamos tentar tirar o maior proveito possível. Conte comigo.
Valeu, Mário Mariano. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Eu volto sempre, Mário.
Aquele abraço a todos vocês.
Abraço. Tá, então, Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, fazendo a análise e trazendo a percepção dele em relação aí ao comportamento dos preços no mercado. Óbvio, você que acompanha Notícias Agrícolas deve ter visto outras análises diferentes aí da do Mário, mas é justamente essa a nossa intenção, trazer argumentos diferentes para que você possa entender o que está acontecendo e, na visão dos analistas, acreditar ou confiar na informação daquele que mais parece viável. Então, fique atento aí a todas as informações. Apesar delas parecerem contraditórias num primeiro momento, elas são importantes para te dar embasamento, argumento para tomar decisão lá no futuro. Preste atenção, então, e entenda que o nosso objetivo aqui não é, de forma alguma, confundir a cabeça de ninguém. Pelo contrário, trazer argumentos para que você possa tomar a melhor decisão no futuro. Combinado? Vamos aos preços. Vamos ver o que o mercado lá da soja em Chicago analisou e encerrou, de que forma o mercado encerrou no dia de hoje, nesta quarta-feira. De olho na tela, agosto perdendo 5 pontos mais 25 a 8 dólares e 82 centes por bushel. Setembro, 8 dólares e 88 centes por bushel, uma queda de 5 pontos e meio. Novembro, 9 dólares por bushel, 5,5 de baixa também. Janeiro, 9 dólares e 12 centes por bushel. Uma queda aí de 6 pontos. O milho, para setembro, uma ligeira alta de 0,75 a 4 dólares e 36 centes por bushel. Dezembro, 4,41, ganhando 0,25. A mesma alta para março de 2020, que fechou a 4 dólares e 48 centes por bushel. O maio, a 4,52, também subindo 0,25. E para finalizar, o trigo. Para setembro, 5 dólares e 5 centes por bushel, 2 de baixa. Dezembro, 5 dólares e 17 centes por bushel, também caindo 2 pontos. Março de 2020, 5 dólares e 29 centes por bushel, 1,75 de queda. E o maio perdendo 2 pontos mais 25 a 5 dólares e 35 centes por bushel. Já falei, uma queda de 2 pontos mais 25. E assim a gente encerra a nossa entrevista de hoje, passando os números de finalização do mercado para você, mas lembrando que tem muito mais cotações sendo atualizadas até o final do dia, tem muito mais informações sendo postadas para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente!